Bom dia, bem-vindos à última edição do Canal Central em 2021. A Assembleia Municipal de Aveiro, que esteve reunida nas últimas semanas em várias sessões para cuidar dos assuntos do município, com a atividade municipal, com questões ligadas a plano e orçamento, pacote fiscal, sessões que acabaram por realizar-se ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, e é em torno desta realidade que vamos partir para este último programa do ano, partindo também para aquela que é uma análise mais genérica àquilo que foi este ano 2021, para já com Joana Lima, do PCP, Ivo Angélico, do Bloco de Esquerda, Francisco Picado, do Partido Socialista, Cândido Oliveira, do Chega, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, o Rui Alvarenga, do Pessoas Animais Natureza. Creio que terei também, dentro de breves instantes, o representante do PPM, Partido Popular Monarca. É uma lista abrangente, mas já com vários convidados ligados à distância, no Skype, para estes debates que vamos mantendo de forma regular. Bem-vindos, bom dia a todos, nesta última edição do ano 2021. O que é que nos trouxe esta sessão ou estas sessões de Assembleia Municipal, sobretudo pouco tempo depois das eleições, e havia sempre esta dupla noção de que há uma discussão política, há um período eleitoral que foi passado e chegam estas pastas que são sempre relevantes ano após ano, mas marcadas ainda muito por este ciclo fresco de eleições. Começo pelo Ivo Angélico, do Bloco de Esquerda. Bom dia, Ivo, bem-vindo. O que é que nos disse esta última sessão da Assembleia Municipal no ano 2021 sobre a realidade aveirense? Fala-se muito da questão da continuidade, um terceiro mandato autárquico e, a partir daí, todo o desenho daquilo que é também o debate político.
Bom dia. Sim, é verdade. Estamos a falar de uma continuidade clara que se pode ver nesta que foi a primeira Assembleia Municipal do ano. Olhando para aquilo que se passou, onde se falaram das grandes opções do plano, do orçamento, de impostos, daquilo que era a atividade da Câmara, conseguimos ver que há uma continuidade de políticas em que continuamos a ter austeridade. A Câmara opta por manter impostos e taxas no máximo, muito próximo do máximo, e por colocar serviços públicos e a social muito próximo do mínimo. Por exemplo, em termos de transportes públicos, continuamos a ver que está no mínimo. Não existem grandes políticas para a habitação pública para responder ao preço crescente da habitação. Há uma ausência quase total de ação social e a pouca que é feita é no modelo errado. E a Câmara continua a querer vender terrenos para residências privadas de elevado custo. Ou seja, existe aqui uma continuidade daquilo que tem sido a política a nível autárquico dos últimos 4 anos, que não responde àquilo que são as preocupações dos aveirenses e claramente não vão conseguir continuar. E aqui posso dar o exemplo do IMI. O IMI, se não for alterado, tal como foi a proposta da Câmara, que acabou por ser aprovada, irá aumentar. Ou seja, a própria Câmara, ao manter, só mantendo os impostos, irá conseguir angariar mais impostos. O Bloco de Esquerda diz que isto é errado, principalmente num contexto como foi deste último ano de crise social, e que por isso devia ter havido um alívio imediato dos impostos, proposta essa que acabou por ser rejeitada nesta última Assembleia Municipal.
Temos aí uma primeira visão do evangélico do Bloco de Esquerda. Vamos fazendo uma passagem pelas diferentes forças políticas. E esta questão fiscal, de facto, é aquela que também marcou muito o tom da Assembleia, isto a propósito do que era ou não promessa, em que calendário para a redução previsível de taxa de IMI, que agora estará colocada para uma decisão em 2022 para vigorar em 2023, mas também aí ainda a título indicativo. Cândido Oliveira, em representação do Chega, creio que também já está integrado neste painel. Bom dia, Cândido, bem-vindo.
Bom dia.
Está ligado e está a ouvir-se, a fazer ouvir-se em boas condições. O Chega, que também colocou esta questão da fiscalidade como pedra de toque daquilo que seria este mandato de 4 anos. Também há aqui alguma desilusão por não haver essa redução confirmada já neste plano e orçamento?
Muito bom dia, cumprimento todos os companheiros do painel, cumprimento a Rádio Terra Nova e pela iniciativa deste canal central. De facto, o Chega, desde o princípio que se tem batido contra este aumento ou manutenção das taxas máximas de IMI, nós já referimos isso numa edição passada. O engenheiro Rival Esteves, em período de campanha, anunciou que iria baixar o IMI. É um facto que não se comprometeu com uma data para o fazer e deixou em aberto a possibilidade de, em qualquer altura deste seu terceiro mandato, baixar a taxa do IMI. O mandato, como sabemos, tem 4 anos. Ele pode fazer a baixa do imposto no quarto ano do último mandato. Nós estamos nessa expectativa. De facto, nós verificamos em relação ao mandato, ao seu último mandato e ao ano passado, ao ano que está em curso, mas ao último ano do seu segundo mandato, que transitou para 2021 um saldo de 50 milhões de euros resultante das contingências do Covid. Quando se aponta o Covid como um problema que agrava a tesouraria da Câmara Municipal, verifica-se que, em resultado de alguns constrangimentos resultantes do Covid, esse valor ou esse constrangimento resultou num saldo positivo que transitou de 2020 para 2021, 50 milhões de euros. Era a altura do engenheiro Rival Esteves ter anunciado uma baixa de impostos, aliviando assim o bolso dos contribuintes, e, ao contrário disso, anuncia a manutenção dos impostos para 2021 e para 2022, e se em 2022 as coisas correrem bem, então sim vai pensar numa redução do IMI. Mas quem fala neste último mandato dos impostos fala também na rede de transportes. Não houve nenhuma alteração relativamente à melhoria da rede de transportes, embora o engenheiro Rival Esteves tenha feito essa apologia na sua campanha, e o facto é que os transportes se mantêm tal como estavam antes e não há perspectiva de uma melhoria. Foi apontado um estudo de reformulação das carreiras e das carreiras de transporte e dos horários. O que é certo é que tudo se mantém e não há uma perspectiva de alteração deste bem para os munícipes. Outra questão é o empréstimo que foi contraído de cerca de mais de 80 milhões de euros para que a Câmara saísse do plano de apoio financeiro ou do apoio municipal, e o que é certo é que nesse contexto nós verificamos que a Câmara não reduz muito a dívida, antes, pelo contrário, prolonga a dívida por mais tempo. Há uma redução, de facto, dos juros deste montante que foi concedido, mas a dívida vai ficar lá, e vai ficar não para o Engenheiro Rival Esteves, porque ele fará o último mandato, mas para o Executivo que vier a seguir. Portanto, nós não perspectivamos, como já foi dito, isto é uma política de continuidade. Não perspectivamos que haja grande melhoria em relação ao abaixamento de impostos, e que resultará num reforço financeiro para os munícipes. Esta continuidade não nos augura nada de bom.
Filipe Mendonça Ramos, PPM, bom dia, bem-vindo também. Na mesma altura, e foi quase em simultâneo, libertação do PAM, mas pouco, diz a oposição, porque afinal os impostos ficam na mesma ainda.
Bom dia. Bem, isto para... somos muitos para intervir, vou tentar ser o mais sucinto possível. Não é justo estar a ouvir aquilo que acabámos de ouvir. É um discurso de quem não quer ver. De quem não quer ver que nestes últimos 8 anos a Câmara consegue reduzir basicamente a dívida da Câmara para mais de metade. Portanto, nós passamos de 150 milhões de euros para cerca de 78 milhões de euros. Portanto, há uma gestão financeira sustentável para que a Câmara tenha a sua despesa, a sua dívida, abaixo do limite da dívida permitida aos municípios. Portanto, foi um esforço muito grande. Todos os orçamentos até agora têm vindo a refletir uma sustentabilidade financeira e uma recuperação financeira. Portanto, vir a falar que no fim destes três mandatos ainda vai ficar dívida... Bem, isto há ou são utópicos, portanto, ou então não estão a querer ver o trabalho que foi feito. Nós estamos a falar de uma redução de dívida que foi feita nestes últimos anos de 50%. Estamos a falar de um pagamento de dívida que foi feito. Houvessem neste país muitos engenheiros ribaustevos a fazer uma gestão destas numa Câmara. Numa Câmara não, em várias Câmaras do país. E este paleio do Chega e esta conversa, pá, desculpem lá, mas é de quem não quer ver, é de quem foi ver não sei o quê, mas não está a querer ver o trabalho que foi feito. Este orçamento reflete, nós já tínhamos falado disso, reflete uma continuidade. Uma continuidade e uma política e opções que são legítimas de quem ganhou as eleições. E estão de acordo com o seu programa eleitoral. Portanto, pouco há aqui para... Aliás, quem assistiu à reunião da Assembleia Municipal viu que não há muito para falar. Não há muito para falar porque a gestão é boa. A recuperação financeira é evidente. A continuidade é evidente. A questão de se o IMI reduz agora, se pretende reduzir para o ano que vem, é uma opção política legítima, mais uma vez, porque ninguém disse que ia começar o mandato a reduzir impostos. Aliás, vamos ver uma coisa. Isto, a esquerda normalmente, e nós vemos isto pela governação do país, é sempre quem deixa o país endividado. Portanto, a dívida pública sobe sempre com a gestão dos governos de esquerda. É espetacular. Porquê? Porque primeiro querem fazer tudo e querem reduzir impostos e não querem pagar nada. Pois assim é fácil. Portanto, com este exercício, obviamente, que temos que chegar ao fim de um mandato, não é? Com coisas feitas e o próximo que venha que pague. Mas isso é a mentalidade de esquerda, não é? Mentalidade normalmente do centro-direita. E, historicamente, os governos que têm vindo a gerir o país, mostra-se que é com a esquerda que o endividamento público sobe. Sobe, deve ser com base nesta utopia. E depois que venha ao próximo e olhe que aumenta impostos, claro que sim. Olhe, veja qual foi a solução que este governo teve. Foi aumentar a carga fiscal sobre os combustíveis. E estamos a pagar barato, não estamos? Portanto, é assim que se gera o país com a esquerda. É, primeiro, querem tudo e mais alguma coisa. Vamos lá fazer obras, vamos lá fazer investimento, vamos lá fazer negócios ruinosos, como vimos agora mais um com a EDP. Vamos fazer tudo e mais alguma coisa e vamos diminuir a carga fiscal, que não diminuem porque depois têm que aumentar. E depois têm que inventar. É assim. Este orçamento reflete sustentabilidade. A questão de descer o IMI é uma vontade política deste executivo e que tem que ser apoiada. E que o programa eleitoral fala de um mandato de 4 anos, não fala logo no primeiro ano. Portanto, nestes 4 anos o que se pretende é concluir o investimento, concluir as obras, continuar a fazer crescer Aveiro, continuar na sua política de sustentabilidade financeira e gerir os valores de neste caso, da despesa abaixo do limite de dívida permitida para os municípios e, obviamente, tentar não, porque o objetivo vai ser conseguido no final do mandato, de reduzir a carga fiscal. Isto tudo está bem, foi bem apresentado, isto tudo está bem preparado, portanto, a oposição procura coisas que não existem. Pronto, é assim, mas a opção política deste orçamento pode ser discutida em alguns pontos. E, infelizmente, foi pouco discutida. Mas é legítima.
Pegamos...
Este executivo tem legitimidade para fazer exatamente aquilo que está a fazer e a cumprir aquilo que apresentou em programa eleitoral.
Pegamos neste lançamento do representante do PPM, o Filipe Mendonça Ramos, e saltamos até à Coligação Democrática Unitária. Joana Lima, não há assunto? Dizia o Filipe.
Não há assunto, a nós parece-nos que sim, não é? Nós temos aqui uma maioria, de facto, muito, muito confortável e esse conforto dá-lhes liberdade para dizerem algumas coisas e para fazerem algumas coisas que, de facto, não estão a beneficiar os aveirenses. Fala-se muito do esforço, foi feito um esforço muito grande. Esquece-se de acrescentar que este esforço foi pedido aos aveirenses, aos munícipes. E que os munícipes, neste momento, e as atividades económicas deste concelho precisam de ajuda. Nós tivemos aqui anos muito complicados, de facto, que também influenciaram, obviamente, nas taxas de execução da Câmara, mas não podem ser justificação para tudo, nem isso, nem o orçamento, como é dado, não é? É sempre mais fácil pôr as responsabilidades para os outros do que assumir as nossas próprias decisões políticas. E, de facto, no que ficou mais do que provado nesta sessão da Assembleia Municipal, que, aliás, foi bastante interessante, porque foi muito clara no estilo de governação, no estilo político, no tipo de linguagem que é usada na Assembleia, e principalmente quando aquilo que é ouvido. Temos aqui um executivo que gosta muito de falar e tem muita dificuldade em ouvir quando lhe são feitas críticas. O que ficou provado até pela forma como a reação da direita se demonstrou em relação às coisas que dissemos na Assembleia Municipal é que é injusto e era desnecessário que os impostos continuassem e as taxas continuassem sem redução. Isso tem redução porque, de facto, entre abril e setembro, a Câmara poderia ter agilizado o processo para que esta saída do PAM, que é tão demonstrada, quase como uma atitude milagrosa deste executivo, que se portou tão bem e que conseguiu gerir as suas finanças e fazer uma engenharia financeira tão absolutamente fantástica para conseguirmos sair do plano de ajustamento municipal, afinal não saímos, não é? Afinal ainda temos para 2021 exatamente o mesmo que tínhamos para 2020, para 2022 temos exatamente o mesmo que temos para 2021. A nós parece-nos que, de facto, melhorar a condição de vida das pessoas não é exigir-lhes mais um ano de esforço adicional, não é? As pessoas já estão fartas desse esforço que a Câmara diz, que foi a Câmara que fez, mas na realidade foram os municípios que o tiveram. Não é? Foram os municípios que o sentiram. Para além de todas as opções políticas deste executivo, não é? Para nós seria absolutamente indispensável, e temos uma defesa intransigente nesse aspecto, do caráter público dos serviços prestados à população e da dignificação dos trabalhadores das autarquias locais, não é? Para já não tenho muito mais, não há muito mais a dizer em relação a isto, de facto.
Vamos ver se numa segunda ronda ainda haverá mais para dizer. Rui Alvarenga, Pessoas, Animais, Natureza, fica aqui um pouco esta ideia ou esta justificação de que a palavra prudência na gestão pode ajudar a justificar este tempo de espera. Como é que o PAN encara isto?
Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Ora, houve uma série de coisas que foram aqui ditas, são verdade, não é? Quer dizer, obviamente que houve um PAM, que ajudaram este executivo a se reposicionar perante o mercado, perante os fornecedores, e o PAN nunca esteve contra essa gestão, ou a necessidade dessa gestão. O nosso problema é o que é que estamos a fazer com o dinheiro, o que é que estamos... Com este esforço que foi feito, em que é que estamos a converter esse esforço na prática? Essa foi sempre a nossa posição de fundo. Relativamente às taxas, nós acreditamos que este plano não é só de continuidade, mas há aqui alguns pontos de retrocesso. Em relação ao 0,35, não fomos nós que o anunciamos. E o Executivo, que ganhou as eleições e manifesta legitimidade para gerir a Câmara, anunciou 0,35. A nossa proposta era 0,38. E quando o fez com um espetáculo até nas redes sociais. Houve até um quiz lançado por algumas pessoas se tentássemos adivinhar, antecipando o debate eleitoral, antecipar a taxa. Houve um quiz muito fantástico nas redes sociais. E quando se anunciou 0,35 foi a festa. E não fomos nós que anunciamos este 0,35. Agora, 0,35, nós percebemos logo da coligação Viva a Fé que era insecuível, logo à partida. E quero-me parecer, por aquilo que vejo neste plano, que é muito difícil, com a saída do PAN, de uma forma responsável, o investimento que a Câmara está a fazer, parece muito pouco possível que possamos ter uma taxa de 0,35 em qualquer ano de mandato. Esta é a nossa leitura. Pode eventualmente haver aí um certo, 0,38, baixarem um bocadinho, assim, é execuível. Mas 0,35 é a nossa leitura. Podemos estar errados, não, se isso for possível, na altura estaremos cá para assumir e congratular-nos por esse feito. Do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da gestão financeira da Câmara, do ponto de vista fiscal já se disse praticamente tudo, a carga continua a ser exigente, desafiante para os aderentes e nós vamos continuar a pagar esse pacote fiscal. Mas do ponto de vista de gestão da Câmara, eu tenho sempre dito uma coisa, que é, até agora houve de facto o escrutínio do PAN, nós saímos do PAN e do meu ponto de vista e do ponto de vista do PAN, é agora que vai começar a avaliação da capacidade de gestão desta Câmara. É agora. Agora, até ao final deste mandato, é que vamos ver de facto como é que vai decorrer a gestão, porque eu certamente estou seguro que vai ser bastante mais exigente. Mas há aqui muitas redundâncias e muitas repetições, coisas que já se disse, o Ivo já aqui referiu, os transportes continuam na mesma. Só mesmo quem nunca tenha o paralelo dos transportes no passado e agora é que pode dizer que temos um serviço de transportes bom. As redes viárias nunca percebemos muito bem qual é o plano. Eu continuo a ver muitas ruas e com 30 anos de espera de simples alcatrão, não estamos a falar de passeios nem requalificação muito profunda, simples alcatrão. Mas pronto, vamos estar na expectativa de que isso possa acontecer. A questão da cultura, atenção, esta coisa da cultura, o plano é 27, ganhar muito bem, sim senhora, mas temos aqui algumas nuances de que aparentemente não estão a ser consideradas e que deviam estar. Mas, de uma forma geral, há aqui alguns retrocessos. E eu vou-me tocar num retrocesso que é o Centro de Recolha Oficial.
Abreviando, Rui, abreviando.
É muito breve. A maior falácia deste Executivo, desde que entrou em funções, passou de concursos mal-sucedidos e vazios e umas mágicas, havia empreiteiros para tudo, menos para o Centro de Recolha Oficial de Animais. E o OVAR e Vagos e Águeda não têm a mínima noção do que é esse projeto intermunicipal. E neste plano oficial que foi entregue, nós temos um problema de matilhas e animais abandonados e o que aqui está é a construção de parques de recreio, que não resolve problema nenhum porque visa os animais com tutor. Não são para animais abandonados, os animais já chegam lá, não abrem a cancela e entram para fazerem exercício. É uma falácia redonda. E depois mudam o Centro de Recolha Oficial de Animais, que já estava em andamento, em concurso, etc., para uma frase muito que eu vou citar. Acompanhamento do trabalho da CI Região de Aveiro, que visa a construção de um centro intermunicipal. Acompanhamento de um trabalho que nós não sabemos qual é, não está feito, nunca foi sequer iniciado. E, portanto, houve um recuo absoluto em relação a esta matéria. E depois o ponto 4 diz realização da exposição canina como instrumento de sensibilização para as boas práticas na gestão dos animais de companhia. Desculpem, é um executivo que não tem sensibilidade para a matéria e podia reconhecê-lo, podia dizer, olha, nós não, sobre esta matéria não temos sensibilidade, vamos convocar quem tenha para nos ajudar. É claramente um executivo que não sabe sobre esta matéria o que é que anda a fazer. E, portanto, obviamente que nós, há recuos no plano, há continuidade, claramente, mas é claro, é um plano que não converge com aquilo que poderíamos já estar a fazer pelo Conselho.
Francisco Picado, bom dia, bem-vindo também. Esta questão fiscal é aquela que mereceu maior atenção? É o pilar de tudo isto, deste debate político que se está a fazer nesta altura em Aveiro?
Não. Bom dia a todos. Não, a resposta é claramente não, mas permitam-me que faça aqui um introito, porque eu depois deste início de programa até tenho dúvidas se devo intervir. Quando ouço dizer que não há assunto ou que não há conversa, tenho algumas renitências em intervir, mas felizmente num regime republicano e democrático eu arrogo-me no direito de fazer a intervenção, mesmo que seja uma intervenção a partir de uma minoria, e sobre isso não há dúvida, e escusamos andar a repisar no mesmo, porque efetivamente o resultado eleitoral foi explícito e, portanto, sobre isso não há dúvida. Mas isso também não impede que a oposição continue, ou que quem está na oposição, ou quem ficou na oposição temporariamente, até porque estas coisas que vocês sabem, a democracia tem essas virtudes, que é converter a oposição em posição e a posição em oposição. Portanto, vou deixar aqui duas ou três notas. A questão fiscal é uma questão que é um dos assuntos relativamente a este plano e orçamento. A questão do plano e orçamento merece três notas muito breves, até para dar espaço às outras pessoas de intervir. Primeira nota. Como sempre temos vindo a dizer, há aqui uma abordagem que não é mais do que um somatório de pontos avulsos. Falta aqui um fio condutor, um elo estratégico para o Conselho de Aveiro. É evidente que as obras vão aparecendo, que as obras vão sendo feitas, que há obra, é evidente, toda a gente vê. Agora, não há nada que os ligue, a não ser a mente do Presidente da Câmara, que, enfim, vai sacando coelhos da cartola e vai fazendo um somatório daquilo que são as suas vontades para o Conselho. Está legitimado, com certeza que está. Mas há aqui um conjunto de exemplos que não deixam de ser isso mesmo. Veja-se o caso, eu vou falar no recibo, mas não é naquela tónica anterior. Mas veja-se o caso do Rossio. O Rossio está inserido em que linha, em que estratégia? O Rossio saiu da cabeça do seu Presidente da Câmara. E ponto final. Obviamente que vai ser feito. Obviamente que há quem goste, há quem não goste, há quem goste do parque, há quem não goste do parque. Mas a verdade é que não há nenhum enquadramento. Não há nenhum propósito mais amplo para aquilo que é o Rossio. Podia citar aqui 10 ou 20 exemplos. E, portanto, essa é a primeira nota sobre a SGOP. Segunda nota sobre a SGOP é que as mesmas são um ouro. São um ouro. Estas GOP que aqui estão são um ouro. São um engano. E prove-se as taxas de execução que têm vindo a ser conseguidas pelo município. O Sr. Presidente agora inventou, ou melhor, chamou à colação um conjunto de argumentos que se apresentam como de grande dificuldade. O truque é velho, que é criar um cenário de grande dificuldade e depois aparece o Messias, que vem resolver o cenário das dificuldades. O truque é velho na política, isto, quer dizer, não tem história nenhuma. E agora inventou, não é que elas não existam, mas trouxe para cima da mesa um conjunto delas. Matérias-primas não há, os preços estão elevadíssimos, não há mão de obra, há um problema de Covid. É verdade. Então como é que se propõe? E a pergunta que foi feita na Assembleia Municipal é como é que, perante esse cenário, vem afirmar que vai ter o maior plano de sempre e as maiores taxas de execução de sempre. Eu apontei, não vou dizer aqui, mas eu apontei qual foi o compromisso em termos de taxa de execução prevista. E depois vem dizer que não é de vinho e que não tem capacidade. Pois, com certeza, ninguém é. Agora, uma coisa não bate com a outra. O argumento para as baixas taxas de execução são um conjunto de dificuldades. Há uma narrativa que diz que as dificuldades estão a aumentar. E depois, ao mesmo tempo, apresenta-se um plano e orçamento, que é o mais volumoso de sempre, e que está alicerçado numa promessa de atingir taxas de execução elevadas. É que os saldos transitados têm sido avultadíssimos, na ordem das dezenas de milhões de euros. E, portanto, primeiro ponto, conjunto de medidas avulsas sem um fio estratégico condutor. Segundo ponto, taxas de execução baixíssimas, ao qual acresce um conjunto de dificuldades que foi o seu Presidente que as apresentou. Ninguém lhe disse nada. Ele é que disse que agora era o caos, era a catástrofe. E, portanto, uma coisa não bate certa com a outra. A terceira peça é, de facto, a peça que financia as GOP. E essa, sim, é a peça fiscal. Há uma coisa que nós temos que... Nós, enfim, não quero dar lições a ninguém, mas há uma coisa que nós devemos interiorizar. O Estado, em entidade abstrata, seja ele central, seja ele local, tem como fonte de receita impostos. E, portanto, não há forma de fugir a isso. Não há impostos, taxas, chamem-lhe o que quiserem, mas, basicamente, a tributação fiscal é a fonte de receita do Estado. E, portanto, nós temos que pagar impostos. A questão é o volume que pagamos versus o retorno que eu... E, portanto, não podemos, obviamente, esquivar-nos a isto. Agora, relativamente a este caso concreto, pois havia expectativa, clara, e eu nem vou entrar aqui por outros caminhos na campanha eleitoral, porque, de facto, não houve uma promessa clara de o fazer em 2022, não houve uma promessa explícita de o fazer em 2022, mas houve quem o escrevesse nas redes sociais, E está escrito, e está publicado, e está gravado, que é uma chatice. Hoje as redes sociais têm esse problema. E, portanto, havia aqui uma expectativa de, saindo do FAM, e voltamos a dizer que já podíamos ter saído do FAM há mais tempo, e o Sr. Presidente nunca o negou, e, portanto, foi uma opção política, mas saindo do FAM, havia, obviamente, aqui uma expectativa de que, quer o IMI, quer, sobretudo, também a questão do IRS, e a devolução do IRS, fossem ali aliviadas como consequência da saída do FAM. Porque o FAM tinha vários requisitos e, no fundo, o que aconteceu este ano é que saímos do FAM, mas impacto zero. Impacto concreto zero. Obviamente que em termos administrativos saímos do FAM, mas em termos de impacto concreto zero. E, portanto, havia aqui uma expectativa. E não vale a pena vir dizer, o Sr. Presidente anda equivocado, e desculpem-me lá por aqui duas notas complementares só para terminar, não vale a pena vir dizer que o problema fiscal não são os 5% do IRS. Pois com certeza que os outros 95%, como ele diz, e não é bem assim, mas os outros 95% são definidos pelo Governo. Mas se eu puder pagar 95% em vez de poder pagar 100%, pois prefiro pagar 95% em vez de poder pagar 100%. Se o Sr. Presidente podia devolver IRS aos contribuintes em Aveiro, e já para não falar no IMI, porque depois vão-me dizer que só os proprietários é que pagam em IMI, e assim no IRS há um espectro mais largo que paga em IMI. E essa é uma questão. Portanto, preferia pagar 100%. E, portanto, no fundo, são estas três linhas, são estas três conjugações...
Já estão explicitadas.
Quase no máximo, taxas de discussão no mínimo, que, no fundo, tornam esta coisa inconsistente. E depois um programa ambicioso, onde, ao mesmo tempo, se colocam muitas dificuldades e se impõem questões para o orçamento de Estado e para a improvisação. As coisas não batem certo, o discurso não bate certo. Agora, legitimidade para fazer, toda, toda.
Utilizemos essa expressão, talvez, consistência ou coerência, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, havia a expectativa ou não, depois da saída do PAM, que isto pudesse também mudar já alguma coisa no imediato. Fica esta ideia de que, afinal, não há PAM, mas continua o estado tal como estava, de coisas.
Bom dia a todos. Sobre as grandes opções do plano, temos que partir de um pressuposto. Houve eleições autárquicas há 2 ou 3 meses que definiram aquilo que os aveirenses queriam. Foi há 2 meses, não foi há 10 anos, foi há 2 ou 3 meses. E o que é que esses aveirenses definiram? Definiram e quiseram e escolheram no recato do voto secreto, escolheram o programa que estava a distrito e que foi prometido pela aliança com Aveiro. E escolheram com uma expressão enorme, com uma expressão muito grande. Portanto, agora... Mais do que no direito, este Executivo tinha a obrigação de fazer as grandes opções do plano plasmadas e debruçadas sobre o programa eleitoral que propôs o PSD, o CDS e o PPM aos aveirenses. E foi isso que foi feito. E isso tem como manter uma continuidade. Foi aquilo que nós prometemos. Manter a organização de serviços, formatar a dívida, pagar os compromissos da dívida, controlar a gestão corrente e fazer investimento, muito investimento nos aveirenses que precisam. Isso foi a nossa promessa. Há 2 meses, e isso foi aquilo que os aveirenses há 2 meses escolheram. Portanto, aqui não há nem estilos, nem truques, nem invenções. Quer dizer, é calmo, desde há uns anos tem sido assim. Quer dizer, as grandes opções do plano, estas deste ano, são trabalhadas em cima do programa eleitoral que os aveirenses escolheram há 2 ou 3 meses. E nessa base... Nós votámos favoravelmente, ajudámos a fazer estas grandes opções do plano, porque elas refletem aquilo que nós propusemos. Não há aqui nada, nem de invenção, nem de nada. Quanto à saída do PAM, saímos antecipadamente, cerca de 3 anos, o que quer dizer que houve um grande esforço dos aveirenses, uma boa capacidade de trabalho do Executivo, e saímos todos satisfeitos, os aveirenses, o Executivo. A carga fiscal foi promessa nossa, assumida, escrita neste mandato, no mandato seguinte, que era aquilo que nós propusemos, vai baixar o mais rapidamente possível. Tínhamos quase a certeza que não se concretizou, de que este ano já o poderíamos fazer. Mas devido a algumas contingências, todos sabem o que é que estamos a falar, não foi possível já este ano descer. Mas mantém-se, e logo que seja possível, e tudo aponta para que essa probabilidade seja no próximo ano, o IMI deste não para 0,38, mas para 0,35. De uma vez só, 0,38 para 0,35, e que fique para o resto do mandato. Esperamos que as condições económicas o permitam, que este ano tenhamos alguma algumas dúvidas que não fosse possível manter o nível de investimento, o controle das contas correntes e o pagamento da dívida que estamos a pagar, e notar que estamos a diminuir nos últimos anos cerca de 10% ao ano da dívida, que é uma coisa brutal, brutal. Houve aquela descida inicial e agora estamos a descer uma média de 10% ao ano. Isso tem sido por uma boa gestão, por um grande esforço dos beirenses e por alguma venda de património que reverte integralmente para o abatimento da dívida. Pronto, e que não há, quer dizer, não há truques, não há estilos, não há invenções nenhumas. As grandes opções do plano do Executivo foram feitas, foram trabalhadas sobre um programa eleitoral que era do PSD, do CDS e PPM, foi votado e escolhido pelos beirenses há 2 meses, que não foi há 10 anos, foi mesmo agora, que nós não podíamos ser falsos e agora apresentar umas grandes opções que tivesse daqui e dali, não. As grandes opções deste ano são totalmente nossas, não há dúvidas nenhumas, e totalmente baseadas no programa que foi escolhido, votado, sei lá o que chamar, há 2 ou 3 meses. Portanto, quanto a isso, não há dúvidas nenhumas, são as nossas, e esperamos que quem teve menos votos, e eu não gosto de falar nisso de minoria, quem teve menos votos, respeite as opções dos aveirenses.
Meus caros, o Filipe vai ter de se ausentar e, portanto, inicia esta segunda ronda porque, já o tinha dito previamente, terá de abandonar o programa um pouco mais cedo, seguindo para essa segunda ronda. Mas, Filipe, no fundo, juntando àquele que foi o tema do debate das Assembleias Municipais, desta fase final de ano civil, e partindo até para esta realidade ser o último programa do ano, o que é que vai ficar deste 2021? Da política aveirense, da gestão aveirense?
Isso vai ficar, que nós vimos um ano que foi marcado com várias obras, e com a conclusão de várias obras, e eu se calhar aproveitava para responder até aqui ao Francisco Picado sobre a questão, por exemplo, do Rocio e de outras obras que têm sido feitas em Aveiro. Aveiro tem uma importância muito grande na área do turismo, e o PPM nesta Assembleia, na sua posição a favor do orçamento e da TGMI, falou sobre a importância do esforço que a Câmara tem feito em obras e também na realização de eventos para que contrarie os efeitos menos positivos da sazonalidade do turismo. Isto é um exemplo, portanto, a obra do Rocio é uma obra muito grande, mas permite exatamente, por exemplo, no pico do verão, por exemplo, em que há muita confusão, que Aveiro continue a ser um destino turístico sustentável e que possa receber as pessoas como deve ser. Aveiro tem sido procurado, Aveiro vai crescer mais no turismo. O turismo é um exemplo, há outras áreas, mas há um investimento forte, porque já sabemos que Aveiro vive e tem que viver muito do turismo. Portanto, tirando as grandes empresas, as pequenas empresas, os pequenos empresários e o pequeno comércio vivem do turismo, e temos que contrariar exatamente esses efeitos negativos da sazonalidade. Isto é só um exemplo, e para ser generalista. Depois também aproveitava aqui para explicar algumas coisas. Eu próprio tenho uma empresa na área de turismo e, portanto, sei do que é que estou a falar nessa área e, portanto, valorizo muito o esforço que em Aveiro tem sido feito nesse sentido. Se calhar os aveirenses não sentem, porque se tivessem que viver num sítio onde ninguém investe no turismo, se calhar entendiam. Já agora, aqui eu ouço falar de algumas coisas. Estão a falar que este Executivo não tem sensibilidade, por exemplo, para as questões ecologistas ou ambientalistas, ou seja o que for. E eu já na Assembleia falei nisto. O PPM é o primeiro partido, e desde o 25 de Abril, e desde que foi criado, e nos seus estatutos, é o primeiro partido ambientalista e ecologista. E vem claramente isso delineado. Eu próprio, sou espeleólogo, faço parte de várias associações ambientalistas, portanto, eu não concordo com esse tipo de discurso. Já disse que essa questão não é exclusiva da esquerda, portanto, retirem essa ideia, isso é falso. Depois, outra coisa também é meter o PPM e tudo é direita. Não, já disseram que não é direita. Portanto, há um centro-direita e, portanto, há uma distinção. A esquerda gosta muito de falar é tudo direita. Não, não é. Aqui é do centro-direita e eu gostava que respeitassem isso. Então, aqui, só esclarecer aquilo que o Rui Alvarenga estava a dizer, que parece que não há sensibilidade ecologista deste lado. Há, e tanto pessoal como do próprio PPM, e já historicamente.
Não, comente aquilo que eu disse. Eu não disse nada disso. Eu disse em relação à gestão da proteção dos animais abandonados. Porque não há turismo que sobreviva a esta displicência. Mas, a cidade europeia...
Eu compreendo, mas não é verdade...
Há cidades europeias, Norte e Centro da Europa, e o Filipe com certeza saberá disso, começaram precisamente a resolver este problema dos animais abandonados, nem foi por causa do aspecto de gostarem ou não de animais, não foi. Foi por questões destas práticas, questões de segurança rodoviária, questões de turismo, foi por causa disso.
Certo.
Reafirmo lá outra vez.
Mas não é verdade, Rui, mas o Rui disse que não havia sensibilidade deste lado.
Não é verdade. Eu só falei em ecologia e eu só falei em proteção dos animais, Filipe.
Mas uma coisa é o PAN dizer que é preciso fazer mais. Tudo bem, é legítimo do PAN, é legítimo da oposição achar que deve ser feito mais nessa matéria. Agora, eu não posso aceitar que diga que o Executivo não tem essa sensibilidade. Não pode ter essa sensibilidade que o PAN gostaria que tivesse.
A afirmação do Filipe está fantástica. Já agora, porque não é no campo que eu disse, eu referi-me só à questão da proteção dos animais e o Filipe está a falar na questão ambiental.
Eu posso referir só a TS.
Porque eu conheço a veia ambientalista do PPM. O que eu só não consigo acompanhar é o PPM dos últimos tempos, que se desapareceu em relação a essa matéria. E, portanto...
Não desapareceu. Mas pronto. Isso não desapareceu, mas vamos ver o que é que vai acontecer também ao PAN. Mas já agora, aqui falando de uma resposta só aqui ao Francisco Picado sobre a questão da República e da democracia, eu não sei se tem noção que os 10 países com o maior ranking, ou considerados mais democráticos, 7 são monarquias. E se olharmos para a Europa, as monarquias mais evoluídas e os países mais evoluídos até são monarquias. Se falarmos da Suécia, se falarmos de uma Inglaterra, até se falarmos aqui ao lado de uma Espanha, vai-me dizer que não há governo de esquerda, que não há democracia.
Mas, cara, já estamos a desviar.
Com ideologias, com sistemas de governação.
Já estamos a desviar o assunto, Filipe.
Para dizer que a monarquia também respeita a esquerda. Hein?
Para fechar, Filipe, o que é que...
São republicanos, não são monárquicos.
Retomando aquela questão inicial, Filipe, o que é que fica de 2021?
Fica umas autárquicas que foram esclarecedoras no resultado, portanto, acho que foi claríssimo que os aveirenses estão de acordo com as políticas deste Executivo, gostam dos resultados, poderão querer e têm ambição para mais, ainda bem, e acho que isso foi muito claro na política aveirense.
Obrigado, Filipe, bom ano para o representante do PPM.
Bom ano para todos.
Rui Alvarenga, o que é que vai ficar deste 2021?
Um abraço aos republicanos.
Um abraço, Filipe, um abraço. Não fica a legitimidade, ninguém tira, nunca ninguém tirou às eleições. Mas eu tendo a sentir que há aqui, parece que alguma timidez de se fazer a oposição para essa. Então, o ato eleitoral foi o ato eleitoral, então o resultado... Os partidos que tinham outras sugestões e outras recomendações para expor aos aveirenses perderam essas eleições, mas se me perguntarem se eu mudei de ideias relativamente às questões conceituais que defendo para a minha cidade e para o meu concelho, digo claramente já não. Não desisti delas. Elas estão consignadas no programa eleitoral que nós defendemos e vamos continuar a defendê-las. Eu mostrei aqui um caso prático. Que é fundamental, não é só por questões de ética animal, tem a ver com tudo o que eu já explanei aqui. Segurança rodoviária, segurança de bens, de pessoas, a questão turística, é uma matéria que tinha que ser resolvida. Foi resolvida, objetivamente, vamos ser honestos do ponto de vista intelectual. Foi resolvida. Não foi. Não escondam, não foi resolvida. E, portanto, eu que sou oposição, como gostam de chamar, eu nunca me constituí como oposição. Nós gostamos de ser parceiros para a resolução dos problemas. A oposição é aquelas pessoas que não falam, não criam pontes. Eu, quando fui eleito na Assembleia Municipal, no mandato anterior, a minha primeira ato foi de reunir informalmente com o líder, então, da bancada do PSD, o professor Henrique Dias. Foi o primeiro gesto que eu tive. E depois convida o seu presidente para um evento organizado pelo nosso partido. O presidente da Câmara foi bem, esteve lá connosco a debater o assunto, porque tínhamos essa preocupação. O problema resolveu-se? Não se resolveu. Passou-se 4 anos. O que é que eu hei de dizer sobre isso? hei de cumprimentar o executivo por não ter feito. Epá, desculpem lá, era o que mais faltava. O prior tem toda a razão. Mas, atenção às nuances. Eu continuo a dizer, eu percebo que não enunciou a data. E fui eu o primeiro aqui há 15 dias atrás a dizer que não é verdade. O Sr. Presidente da Câmara e candidato na altura não especificou o momento. Fui o primeiro a dizer. Mas o 035 foi o prior, por exemplo, que veio para as redes sociais congratular-se bem, fez uma festa e eu até participei nesse diálogo e foi uma maravilha. Não fomos nós. O que é que nós fazemos? Nós interpretamos. Interpretamos em virtude daquilo que é a realidade do plano e do investimento que está presente e as obras vão ser feitas. Mas eu queria recordar às pessoas é que elas têm que ser pagas. E, portanto, temos aqui, de facto, uma exigência do ponto de vista financeiro até ao final, mas nós não fomos nós que anunciamos e demos aos aderentes essa expectativa. Eu quero aqui dizer ao prior que eu conheço bem o eleitorado do PSD. Tenho amigos e familiares que são do PSD. E alguns deles votaram, obviamente, no PSD e votarão a vida toda no PSD. Votam por convicção ainda em votar no partido de Sá Carneiro. E essas pessoas, em conversa, mostraram alguma indignação. Porque criaram essa expectativa em relação ao IMI. Essa expectativa foi criada por quem? Foi pela coligação que venceu as eleições. Vamos e agora,
ele abreviar, Rui.
Essa projeção, não sei, tenderá a ver com a conjuntura económica, e o prior ainda agora referiu, que pode ter a ver com essa influência.
Já estamos nos 10 minutos finais.
Expectativas criadas. O que fica, Carlos, muito sinteticamente, fica alguma decepção, eu já enunciei aqui algumas, decepções claras. Fica, de facto, essa expectativa. Fica também uma discordância em relação às grandes obras que se estão a fazer, nomeadamente o Rossio. Não vou recalcar, repisar essas matérias. A configuração da avenida tem a nossa discordância. Outros aspectos têm a nossa concordância. O parque escolar, a intervenção do parque escolar, a intervenção dos centros de saúde. Portanto, há aqui, de facto, um equilíbrio entre aquilo que foi o investimento da Câmara, em coisas que discordamos em absoluto e coisas que nós acompanhamos. Fica esta expectativa em relação à questão financeira, porque convictamente achamos que a gestão da Câmara vai ser avaliada daqui para a frente. Daqui para a frente é que vamos ver, até final do mandato, as competências de gestão, e nós estaremos cá para aferir isso, e se forem de facto competentes, vamos ser os primeiros a
ver. Rui, para fechar agora, porque senão vou derrapar.
Fica esse agridoce de algumas coisas estarem a ser bem feitas, outras coisas serem manifestamente más do nosso ponto de vista.
Obrigado, Rui. Cândido Oliveira, em representação do Chega, o que é que vai ficar do ano?
Eu só queria dar aqui uma nota. Há pouco foi referido, parece que ficou a ideia de que o Partido Chega é um partido de esquerda. Não, o Partido Chega é um partido de direita, assumidamente, e por ser um partido de direita não se imiscui de defender os interesses dos munícipes. O facto de nós criticarmos o Executivo por haver alguma desplicência no cuidado que têm com os munícipes na devolução de alguns valores relativamente à baixa dos impostos. Portanto, nós defendemos os munícipes, defendemos também a boa gestão financeira da Câmara Municipal. Aparentemente, essa gestão foi conseguida e só aparentemente, como tem sido referido, o próximo mandato vai ser o mandato de teste relativamente às operações feitas até aqui. Vamos estar atentos à execução dos planos que a Câmara tem em curso. Esperamos muito sinceramente que não haja uma derrapagem financeira. Foi apontado há bocadinho que essa derrapagem normalmente acontece com a esquerda, depois a direita vem para resolver. Vamos ver se não vai ser aqui a direita, o Executivo, que vai provocar essas derrapagens, para depois vir um outro Executivo qualquer a seguir resolver o problema. Eu apontava também aqui algumas questões que já foram afloradas, mas que a nós nos são muito caras, que é, nomeadamente, e volto a frisar, a rede de transportes. Tem de haver uma decisão relativamente às não só às carreiras que estão a ser realizadas, como a todo o plano de rede viária em Aveiro. Portanto, quem anda nos transportes há muitos anos sabe que pouco ou nada mudou desde há 8 ou 10 anos para cá. Era uma aposta do engenheiro Rival Esteves fazer esta mudança. Até aqui parece que nada foi feito. A nível da cultura, e o nosso deputado municipal, o Bernardo, falou nisso na última Assembleia Municipal, ele inclusive perguntou ao engenheiro Rival Esteves se ele seria capaz de convidar o presidente Marcelo a vir à Feira do Livro de Aveiro, e ele esquivou-se dizendo que o professor Marcelo vai onde quiser, ele é livre, e de facto é, mas convenhamos que a Feira do Livro em Aveiro não é merecedora desse nome. Há que ter alguma atenção a esse aspecto. A cultura é fundamental no desenvolvimento do nosso povo, da nossa população aveirense. Vamos apostar na cultura, vamos dar apoio aos organismos ligados à cultura. Não tem que ser só a Câmara a fazê-los, há outras entidades que trabalham a cultura e que devem ser apoiadas pela Câmara Municipal. Relativamente ao IMI, nós estamos sempre a bater na mesma tecla, que é, de facto, o engenheiro Rival Esteves fez uma grande festa quando anunciou, nas vésperas das eleições, a redução do IMI para 0,35%, não se comprometeu com uma data, é um facto, não se comprometeu com uma data, se calhar até foi propositado esse não comprometimento, mas criou essa expectativa nos munícipes, que era que em 2022 fosse possível baixar ou iniciar já a redução do IMI para 0,35%. O mandato tem 4 anos, nós esperamos que ao longo de 2022, pelo menos, essa redução se verifique.
Fica essa expectativa.
O engenheiro Rival Esteves tem dito que não vai passar para 0,35, 0,38, 0,37, 0,36, vai passar diretamente da taxa atual para 0,35. Vamos estar atentos e verificar se efetivamente é isso que vai acontecer ao longo de 2022, e eu muito sinceramente acho que não, até porque o golpe que está aí a ser propalado não vai permitir essa redução. Vamos estar atentos e vamos esperar que, de facto, os municípios beneficiem dessa redução de impostos.
Agradeço ao Cândido Oliveira, Joana Lima, da CDU. Olhando para trás, olhando para aquilo que foi este 2021, é a marca eleitoral que fica do ano?
Fica a continuidade de uma pesada herança de má gestão de várias décadas e de políticas de direita e de centro-direita. A CDU, que é composta pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista aos Verdes, só deixar aqui esta nota, porque estava-se a falar muito de partidos ecologistas e, de facto, na nossa coligação está o Partido Ecologista mais antigo deste país, só para relembrar. O que é que temos? Continuamos a ter, não é, esta herança que nos deixa um concelho dual, infelizmente, não é, onde convivem freguesias urbanas que concentram o pouco investimento existente e as freguesias periurbanas ou rurais que permanecem num estado de quase subdesenvolvimento, não é, com uma rede de viária decrépita que espera há anos, como dizia o deputado do PAN, por um bocadinho de alcatrão, alguma das ruas. Já nem estamos a falar dos passeios, já nem estamos a falar do conforto, da circulação, que seria perfeitamente possível, aproveitando os recursos endógenos deste território, de poder haver uma circulação de bicicletas para a primeira, para a segunda coroa desta cidade, que potenciasse, de facto, esse modo de transporte suave. E temos uma Câmara Municipal que nos parece, por mais que tentem dar a atitude contrária, mas que nos parece que continua à deriva e que foi abdicando ao longo das últimas décadas das suas principais competências, privatizando os serviços, na sua maior parte de forma ruinosa, desde os serviços dos resíduos sólidos urbanos à água, ao saneamento e aos transportes. Portanto, temos esta herança e nós no PCP vamos estar atentos, de facto, como é que a Câmara vai executar tudo aquilo que propõe, porque este plano e orçamento, como provamos na Assembleia Municipal e por números, é das duas uma fantasia ou de facto um logro. Estamos aqui para ver o que vai acontecer.
Evangélico, Bloco de Esquerda.
Antes de responder à questão do que nos trouxe desde 2021, queria só agradecer aqui ao representante do Chega por ter clarificado que o Chega não é um partido de esquerda. Quem tivesse aqui ouvido na intervenção inicial quase que parecia isso, quase que parecia que estava a defender realmente os aveirenses, quando na verdade aquilo que tem sido a sua propostas e as suas posições na Assembleia Municipal são quase de servir de bengala ao Executivo PSD-CDS. Relativamente a 2021 e ao que nos trouxe foi uma grave crise social provocada pela pandemia. E como é que a Câmara respondeu a isso? Simples. Com uma ação social que é cerca de um milésimo do orçamento da Câmara. Ou seja, quase inexistente. Tivemos habitação em Aveiro, cara como nunca esteve, com muitas pessoas em dificuldades em arranjar habitação condigna, até procurar até mais afastado habitação. Como é que a resposta teve a Câmara para isto? Nenhuma. Ou seja, temos um orçamento agora para 2022 de 130 milhões que a direita defende, dizendo ah, é para reduzir a dívida. A direita e o Filipe Mendonça, que ainda há poucos anos era candidato da extrema-esquerda, que agora é monárquico, defendem que é para diminuir a dívida. Mas depois vemos obras faraónicas, completamente desajustadas, como é o caso do Recio, como é o caso do pavilhão que querem fazer com 2.500 lugares. Nem os jogos de Beira-Mar têm tanta assistência e vamos fazer um pavilhão de 2.500 lugares com a desculpa de que é para as associações desportivas. Não, para isso teríamos feito pavilhões de proximidade adequados à dimensão das associações. Ou seja, há aqui muita coisa, muito bem disseram, está a funcionar para encher hotéis, está a funcionar para quem faz especulação imobiliária, não está a funcionar para quem devia funcionar, que é a generalidade dos aveirenses, que com isto estão a perder condições de vida, que estão a ter habitação mais cara, que não têm apoios sociais no meio de uma pandemia, e esta é a política que 2021 teve e que conseguimos ver também que será a política de Ribaus Esteves para os próximos 4 anos.
Habituado às sínteses, Francisco Picado.
Eu deixava como nota uma questão mais transversal. 2001 trouxe-nos a continuidade de um fenómeno muito pouco agradável e catastrófico, que é a pandemia que nos assola, e acho que isso tem marcado toda a nossa vida, de forma macro ou de forma micro, e obviamente que isso, eu diria que é a nota infelizmente é a nota predominante. Do ponto de vista político, local, enfim, o povo é soberano, de facto, e, portanto, temos que esperar, para ver o que é que 2001 nos deixou, mas deixou-nos, obviamente, uma reeleição e uma recondução de um presidente que está há 8 anos, e que todos nós conhecemos do ponto de vista da atuação e da intervenção, e portanto é isso que nos deixou, é isso que vamos ter que esperar durante os próximos 4 anos, e portanto fazendo obviamente oposição, e oposição responsável, e oposição responsável passa essencialmente por, dentro das convicções que são distintas, discordar e apresentar soluções dentro das convicções que são comuns, concordar, e como está a bom ver, o PS, ao contrário do que dizem, não vota sempre contra, e portanto, quando concorda, aprova e vota favoravelmente, como é bom de ver. E portanto, o papel é esse, é isso que podemos esperar, e esperar que em 2022... possamos continuar aqui a discutir. Eu lembrava só ao prior que no dia em que não houver oposição ele fica aqui a falar sozinho, que é uma coisa que não há de ter assim muito sentido. E portanto, o que esperamos é que em 2022 possamos continuar aqui todos nestes debates políticos em prol da Aveiro e dos aveirenses, mas de preferência sem pandemia.
Manuel Prior.
E respondendo a esta questãozinha do Francisco Picado, disse agora, epá, neste momento, as eleições foram há 2 meses. Desculpe, Francisco Picado, as nossas opções são aquelas. Portanto, acredito que no futuro, epá, mais para o ano, mais
será 10, pá. Até podiam ter sido ontem.
Agora as eleições foram ontem e as nossas propostas, não é as nossas, deixaram de ser nossas. Aquilo que os aveirenses escolheram foi isto. E o representante do PAN está a rir. e as propostas dele foram a votos e ele teve muito menos votos, muito menos. Conseguiu uma coisa, dobrou os eleitos, teve uma prestação espetacular, mas não foi com os votos dos aveirenses. E voltando atrás, o que é que passa 2020, o que é que passa 2021 para 2022? O ano deixa-nos lançamentos, execução, projeção de obras, estudo de obras materiais e imateriais, que os aveirenses escolheram, que os aveirenses sufragaram agora há dois meses. Pode haver quem não goste, mas foram eles que escolheram.
Pá. E o centro de folha? Fala no centro de folha que o...
Apoiar as pessoas e para as pessoas num investimento forte que serviu para puxar a economia local, um período difícil que foi, como disse Francisco Picada, a pandemia Covid. E com o fim do PAM, isto agora são claramente, como disse o Francisco Picada, opções do Executivo. Agora deixou de ser o PAM a condicionar. São opções do plano, opções de obras, opções de projetos e opção da carga fiscal. Todo esse bloco de opções são do Executivo. E é isso que vamos fazer, claramente, cada vez mais abrir-nos às propostas ou às chegas da oposição, mas agora foi há dois meses que os governantes escolheram uma espécie de trampolim.
Então nós vamos suspender as nossas opiniões.
E quanto à dívida que falou o representante do Bloco de Esquerda, referi porque ele não estava cá, logo não deve saber destas coisas. Este Executivo baixou em cerca de 50% a dívida, que era 150 mil euros, e passou para metade, e tem diminuído daí para cá uma média de 10% ao ano.
Milhões.
Vamos tentar.
A dívida foi um Executivo do teu partido que deixou e qual tu apoiaste.
Isso.
E agora, meus caros, o agradecimento pela vossa presença neste programa.
Com boa gestão do Executivo e com a eventual alienação de algum património com a Câmara.
Meus caros, o agradecimento pela presença neste programa. Agora vamos ter de fechar.
Eu sugeria que só nos convocasses em 2023, lá para dezembro de 2023, porque aí já podemos fazer oposição.
O público exige, dia 15 de janeiro, cá estaremos de regresso e com esta nota até também de boa disposição que aqui manifestaram. Não são desconhecidos.
A todos um bom Natal.
As regras do jogo, essas estão do conhecimento geral e vocês já se conhecem todos, portanto não vai haver período de estudo. A partir do dia 15 de janeiro cá estão todos e já sabem ao que vêm, conhecem-se bem. Desejo-vos saúde, desejo a todos saúde, os que acompanham também estas emissões regulares, e cá estaremos no dia 15 para novo Canal Central. Boas festas.
Boa noite. Boas festas. Obrigado.